Boa noite, amigos guadalupenses. Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Esperança, exuberante mar do solo mantém, regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então, ordenado isso, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. Majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida, ofertada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região.
Podemos sentar. Eu peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 35ª sessão plenária ordinária. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no plenário, o vereador Everton Rodrigues dos Santos, reunido os senhores vereadores Ivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Muzinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o projeto de lei 5/2015, de autoria dos vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior e Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, que nomeia a sala onde funciona o Conselho Tutelar do município de Guadalupe, de vereador Severino Lima Filho e da outras providências. Expediente. O presidente Edivan coloca o projeto de lei 13/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a atualização do plano plurianual do governo do município de Guadalupe para o período 2014-2017. Em discussão, usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama, Alderico e Amadeu Júnior. O presidente Edivan coloca o presente projeto em votação. O projeto de lei 13/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a atualização do plano plurianual do governo do município de Guadalupe para o período 2014-2017, é aprovado em primeira e segunda votação com 8 votos favoráveis: Alderico, Amadeu Júnior, Edvan, Jesse James, Dr. Fernandes, Surama, Zé da Inês e Zé Mota, e 1 voto contrário: Ana Lúcia. Lido o parecer 151/2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao projeto de lei 6/2015 de autoria dos vereadoras Ana Lúcia, Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins, que institui o programa de doação de lotes urbanos à família de baixa renda e da outras providências. Pelo arquivamento do presente projeto, o presidente Advan faz moção de pesar pelo falecimento da mãe do servidor José Avelino. Tribuna livre. O presidente Advan faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Zé Mota, Surama, Jaci James, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Advan faz suas declarações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernando da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, pedi a digitação da presente ata que, depois de lida aprovada, vá assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva?
Tem uma ressalva, senhor presidente.
Não, vereador.
Com relação à votação do projeto, nosso projeto, que está só aí votado pelo arquivamento. Eu gostaria que constasse o motivo do arquivamento e os votos. Quais foram os votos da comissão? Presidente, membro e relator. O voto de cada um.
Foi. Na sessão foi falado, sim. Foi. Certo. Foi, eu mesmo falei. Eu, presidente, e falei. Foi. Verdade. Eu quero que você faça a ressalva aí da vereadora, viu? E os votos, né? Que foram o presidente se absteve, o Amadeu Júnior, o vereador Jesse Jame e o vereador Zé da Inês votaram o contrário. Olha, meus amigos vereadores aqui presentes, hoje nós temos o projeto de lei número 011, de 29 de setembro de 2015, estima receita e fixa despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2016, ou seja, o orçamento, né? No dia 30 foi dada entrada nessa casa, nós fizemos a sessão, tiramos uma cópia, entregamos para cada colega vereadores. Semana passada votamos o PPA. E hoje nós vamos votar o orçamento. Pedi ao secretário que faça a leitura aqui da primeira página, né? Porque todos nós já temos aí a cópia. Que faça a leitura, logo em seguida vamos colocar em discussão.
Projeto de lei 11 de 29 de setembro de 2015, estima receita e fixa despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2016. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere a legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima receita e fixa despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2016, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 1º. O orçamento-programa compatibiliza ações com plano plurianual através dos programas de governo, estabelecendo o alcance das metas e objetivos estabelecidos. Parágrafo 2º. As ações de iniciativa popular integram a programação de investimentos do orçamento, consolidando os programas a serem desenvolvidos pelos órgãos municipais. Artigo 2º. A receita orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 34.870.000. Repetindo, por favor, R$ 34.870.000. Artigo 3º. As receitas são estimadas por categoria econômica, segundo a origem de recursos, conforme o disposto do anexo 1. Artigo 4º. A receita seria realizada mediante arrecadação de tributos, renda e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes do anexo 2 desta lei, de acordo com o seguinte desdobramento. Receita em reais. Receitas correntes, 35.499 milhões. Receita tributária, 1.930.000. Receita de contribuições, 300 mil reais. Receita patrimonial, 134 mil reais. Transferências correntes, 33.052 mil. Outras receitas correntes, 83 mil reais. Segundo, receitas de capital, alienação de bens, 3.194.000. Transferência de capital, 130 mil reais. Num total de 3.064.000, isso as receitas de capital. Terceiro, deduções da receita e para a formação do Fundeb, que são deduções de transferências correntes, 3.823.000. Total, então, da receita corrente de capital e para a formação do Fundeb, 34.870.000 reais. Artigo 5º. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em 34.870.000 reais, desdobrada nos seguintes agregados. 1. Orçamento fiscal, 24.781.000 reais. Segundo, orçamento da Seguridade Social, 10.089.000 reais. Artigo 6º. A despesa total fixada por função, poderes e órgãos está definida nos artigos, nos anexos 2º, nos incisos 6, 7, 8 e 9 desta lei. Artigo 7º. A despesa será realizada segundo a discriminação constante nos anexos desta lei e apresenta sua composição, órgãos e por categorias econômicas, conforme o seguinte desdobramento. Em despesa, por órgãos, Câmara Municipal 1.630, Poder Executivo, entre as secretarias, 34.870.000, despesas por categorias econômicas, 12.969.000, despesa de capital, investimento e amortização de dívida, a despesa deu investimentos 5.738.000 e amortização da dívida 270.000, reserva de contingência 50 mil reais, total 34.870.000, que é realmente o total do plano a ser discutido.
Foi feita a leitura aqui da primeira e segunda folha aqui do orçamento. Todo vereador tem uma cópia. Nesse momento, eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador que queira discutir só sobre o projeto do orçamento? Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. É com muita alegria que nós hoje estamos mais uma vez na sessão plenária da Câmara Municipal de Guadalupe e neste momento votando uma matéria de grande importância para o nosso município, que é o nosso orçamento. É o que o nosso município vai dispor de investimento, de recursos, para o ano de 2016. Dizer ao povo de Guadalupe que, infelizmente, nosso município não faz uma audiência pública, que, inclusive, a legislação brasileira, na Constituição Federal, ela até diz, lá exige que os municípios façam audiência pública antes da aprovação do orçamento. Quando também o município não se utiliza de um orçamento popular, porque, na realidade, o povo deveria participar. É de interesse do povo o orçamento de um município. É os recursos que o município vai receber durante o ano e como eles vão ser investidos no nosso município. Mas, infelizmente, nosso município não usa dessa legalidade de realizar nem audiência pública e nem fazer um orçamento participativo, com a participação da comunidade optar, dar sugestões, aquilo que eles gostariam que fosse realizado no seu município. Mas dizer que o orçamento do nosso município é uma matéria muito complexa, assim, para nós, vereadores, analisarmos, detalharmos, verificarmos as falhas. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de já fazer algumas colocações com relação à atualização do PPA. E vocês perceberam que o nosso município fez um grande corte. Por quê? Porque o orçamento de 2015 foi R$ 36.694.200. E o orçamento agora, para o ano de 2016, é R$ 34.870.000. Então, uma diferença de R$ 1.824.200. Vou repetir, que é tanto dinheiro que a gente se confunde. A diferença do orçamento de 2015 para 2016 está tendo uma redução de R$ 1.824.200. Então, o nosso município diz que vai ter uma queda grande, mas, infelizmente, eu não detectei aqui no nosso orçamento essa grande queda. O gestor não está colocando aqui a realidade, que o nosso, se vai ter essa queda, que já teve este ano, se no próximo ano vai continuar, que, segundo informações que nós temos aqui, é que uma queda vai ser maior ainda, a redução do orçamento do nosso município, mas que nós só temos uma diferença do ano passado para cá de R$ 1.824.000. E dizer assim que fiquei triste e com as reduções, porque o que foi reduzido aqui foi só investimento. Vejam bem, olhe bem, preste atenção. É um município que está passando por dificuldade, como todos os municípios brasileiros. A gente sabe que a crise é brasileira. Mas o nosso município preferiu, achou melhor, tirar os investimentos, as construções, o crescimento do nosso município. Olha bem, veja bem, vereadora Surama, o ano passado nós tínhamos um investimento de R$ 10.098.000. Você sabe quanto foi colocado agora aqui, nesse 2016? R$ 5.738.000. Ou então a redução de mais de 50% em investimento, em crescimento do nosso município. Mas quando a gente vai olhar para as despesas correntes, com pessoal e encargos, continua do mesmo jeito. Então, a gente percebe claramente que o gestor está só preocupado em continuar só pagando pessoal. É o que vai acontecer no próximo ano. Este ano, quase que ele não está nem conseguindo pagar pessoal. Imagine no próximo ano. Então, ele cortou quase que por completo, cortou em 50% o investimento do nosso município. Foi onde teve que ter essa redução. E na parte de pessoal, ele continua do mesmo jeito. Mas ele cortou, como eu expliquei, vou repetir: lavanderias públicas, a construção de garagem, a construção de escola, a construção de academia popular, a construção de bueiros, o encargo com seguro safra, os agricultores do nosso município, o plano diretor. Várias ações na assistência social, promoção ao turismo do nosso município foi cortado por completo. E olhe nosso município, que tem um potencial turístico muito grande, mas infelizmente foi cortado por completo. Construção de biblioteca no nosso município não vai ter mais. O telecentro comunitário, que era um desejo do nosso jovem, também não vai ter mais. A CEASA, que é um anseio grande devido à grande produção agrícola no nosso município, não vai ter mais. Então, é esta conclusão que eu chego. Infelizmente, os administradores, ou aliás, o administrador maior do nosso município, que é o excelentíssimo senhor prefeito, a visão dele é essa. Investir zero. Vamos só continuar pagando o pessoal. É o que este orçamento do nosso município está dizendo aqui, é isto. Cortou por completo vários investimentos do nosso município e assim mandou esta casa esse orçamento. Como já votei desfavorável, contrário, no PPA, eu quero neste momento declarar pela a insensibilidade do administrador público de não ter visto todas as questões sociais e o investimento, o crescimento, o desenvolvimento do nosso município, eu de já declaro o meu voto desfavorável. Contrário.
Mais algum vereador? Mais algum vereador? Vereador Derico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente. Eu gostaria só de registrar nesta tribuna e todos os orçamentos da esfera municipal, estadual ou federal, sempre são feitos num valor superior ele previsto para o município, para o estado ou para o governo federal, para suas esferas pertinentes. Por quê? Porque o orçamento é uma previsão de receita, certo? Então os administradores sempre procuram fazer uma boa margem de folga. Para, e depois, se houver um imprevisto favorável, quer dizer, de uma hora para outra surge uma grande receita, você está um orçamento sem ter como mexer ou evitar um trabalho futuro. Quero dizer à vereadora Ana Lúcia, e é evidente, na crise que nós estamos passando, o prefeito tinha sim e cortar uma boa parte dos investimentos, já não vai ter recurso para isso. Aí, por que não o pessoal? Porque o pessoal não é que vai manter, quer dizer, mais emprego para o pessoal de Guadalupe, ou manter muitas pessoas prestadores de serviço, não. É porque nós sabemos que no emprego existe reajuste de salário mínimo todos os anos. Existe reajuste do piso nacional dos professores, certo? Então tem que fazer um orçamento prevendo estes reajustes, certo? Portanto, não deixa um haver de manter ou aumentar uma folha de pagamento, porque todos os meses de janeiro tem um reajuste do salário mínimo. Depois vem um reajuste do piso nacional dos professores. Então, tem que ter sempre, manter ele valor atinente à despesa um pessoal. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente, quem saúda a mesa, demais vereadores presentes, e aqui o saúdo aqui da pessoa do mais jovem, o Jesse James. Vejam só, orçamento, nós sabemos que significa previsão. Orçamento, taxativamente, em português e na própria legislação tributária, não significa realização de receita e despesa como proposta no PPA, na LOA, mas doutora Lúcia, com muita propriedade, sempre se preocupou corretamente e já em sessões em que se discutiu, ela sempre pediu que deveria ser precedida de uma audiência pública. Correto. Mais tempo. Numa das sessões aqui, 1º de dezembro de 2014, há um ano, quando se tratou também do mesmo caso, do mesmo orçamento, houve também a manifestação preocupada corretamente e precisava até de explicações mais técnicas sobre algumas reduções. Lembrou do lixo de 600 que foi para 1.300.000, da biblioteca pública, do farol da educação, do museu, da suplementação de 50% do artigo 10, do orçamento fiscal, da seguridade social. Quer dizer, a preocupação correta, mas sempre, sei lá, mesmo chose, vale dizer a mesma coisa, correto. Agora, o prefeito, a sua equipe, corretamente, vendo também o que ocorreu, o que ocorre no país e nos municípios parecidos com o nosso, de adequar essa lei orçamentária, esse orçamento, à realidade. Agora, uma realidade atual, até porque existe um dispositivo dentro do orçamento, eu estou até sem ele aqui, por favor, que tem um artigo lá, o terceiro, se não me engano, que permite, numa emergência, haver a remoção de determinado recurso de receita corrente ou não receita corrente, de despesa fixada, para atender determinado evento. É assim quando ocorrem as emergências. É assim quando ocorre realmente o que aconteceu em Mariana. O problema de situação de calamidade pública está previsto. O orçamento, a gente quer dizer aqui, para que todos nós já sabemos, e lembrar também aos prezados conterrâneos guadalupenses, aos que não ouvem aqui da cidade e aqueles da zona urbana, que orçamento não é realmente a verdade. Agora, sem orçamento, o município não funciona e nem pode falar de despesas correntes, de receitas correntes, de coisas aleatórias, de emergência. Ele tem que ver. E orçamento, nós repetimos aqui, significa previsão e não fixação, como é uma loteria. Deu isso, deu aquilo, é mega. Não. Não existe aquela fixação, não existe aquela premonição correta. São realmente aquelas coisas que se pensam e que se jogam.
Mais algum colega vereador? Eu quero justificar a ausência do vereador Amadeu Júnior, por motivo de força maior, não pôde estar presente aqui. Inclusive, ele é o relator do parecer. Como ele não está presente, eu peço o secretário para fazer a leitura do parecer.
Parecer 152/2015, referente ao projeto de lei 11/2015. Não, não é esse, é? É também. Pensei que já fosse o outro, correto. Proponente, Prefeitura Municipal de Guadalupe, e a proposta orçamento municipal para 2016, a Lua 2016. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei da previsão orçamentária para o exercício de 2016, em que o excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe, estado do Piauí, busca imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. Previsão legal. É da competência do Poder Executivo o referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 3º da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu ao disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º, dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica relativa ao projeto de lei retroexposto. Quanto à elaboração do projeto de lei 12/2014, orçamento público, cumpre o disposto no artigo 165, inciso 3º da Constituição Federal, in verbis. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, 3º, os orçamentos anuais. Quanto à análise por esta comissão no demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, observou-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu o disposto na portaria 325, de 27 de agosto de 2001, que altera os anexos 1, 2 e 3. Na portaria interministerial 163, de 4 de maio de 2001, que altera o seu artigo 1º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5, e o artigo 2º, inciso 1º, 2 e 3. Analisando a previsão de transferência constitucional prevista para o Poder Legislativo no inciso 1º do artigo 2º da Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000, o Poder Executivo disponibilizou na proposta orçamentária, especificamente no quadro demonstrativo de despesa por função, o valor de R$ 1.630.000, assim o que preceitua o princípio constitucional, tendo ao valor do orçamento, que é de R$ 34.870.000. Dos votos, por todo exposto, bem como pela finalidade que se destina o relevante projeto de lei atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, dezembro de 2015. Zé Lourenço Mozinho, Zé Mota, presidente. Amadeu Luiz Pereira Júnior, relator, e aqui a gente apenas leu. E o membro José Gomes Sobrinho, Zé da Inês.
Nesse momento, eu vou colocar o projeto de lei em votação. Vereadora Ana Lúcia.
Alô? Contrário, senhor presidente.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse Ramos.
Favorável.
Vereador José Mota.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Dr. Fernandes.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador presidente também vota favorável. Para a segunda votação, algum colega vereador quer mudar o seu voto? O projeto está aprovado. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2015. Ao mesmo tempo, abrimos a segunda sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 12 no dia 14 de dezembro de 2015. Peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 36ª sessão plenária ordinária, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio, e no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins, para apreciação da lei orçamentária para o ano de 2016. Não compareceu o senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Ausência justificada, faltou. Mas aqui não tem. Perfeito. Muito bem. Não compareceu o vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Ordem do dia, lida e aprovada a data da sessão anterior com ressalvas. Expediente. O presidente Edvan coloca o projeto de lei 11/2015, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2016, em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Alderic e Dr. Fernandes. Lido o parecer 150/2015 da Comissão de Orçamento e Finanças ao presente projeto. O presidente Edvan coloca o presente projeto em votação. Projeto de lei 11/2015 de autoria do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2016 é aprovado em primeira e segunda votação, com 7 votos favoráveis. Alderico, Edvan, Jaci James, Dr. Fernandes, Surama, Zé da Inês e Zé Mota. E um voto contrário, Ana Lúcia. O presidente Edvan, sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernando da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, pedi a digitação do presente ato, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Eu quero só falar aqui para os colegas vereadores, né, que nessa ata que foi terminamos de ler, não tinha a ausência do vereador sido justificada, né, e eu pedi o secretário que fizesse a correção. Está aqui a ata, foi justificada a ausência do vereador Amadeu Júnior. Algum colega vereador quer fazer alguma ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, nós temos mais um projeto de lei que foi lido na semana passada, o projeto de lei 05/2015, de autoria do vereador Amadeu Júnior e doutor Fernandes. E, nesse momento, eu peço o secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei 5/2015. Autores, o vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior e Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes. Como ementa, nomeia a sala onde funciona o Conselho Tutelar do município de Guadalupe, de vereador Severino Lima Filho e da outras providências. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, aprova e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica nomeada a sala onde funciona o Conselho Tutelar do município de Guadalupe de vereador Severino Lima Filho. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Guadalupe, 7/12/2015. Em justificativa, temos, senhores vereadores, no saudoso Severino Lima Filho, o saudoso Severino Lima Filho, nasceu no estado do Ceará, formou-se em geologia, foi também economista, veio para esta terra na década de 1980, para trabalhar no estudo do solo para o projeto de irrigação Platô de Guadalupe. Aqui radicou-se. Foi funcionário da Prefeitura Municipal, exercendo os mais altos cargos, como o de secretário municipal de administração. Por seus serviços prestados pela Câmara de Vereadores, homenageou-lhe com o título de cidadão guadalupense já em 1998. Foi vereador durante a 13ª legislatura, no período de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000. E aqui destacamos uma de suas contribuições para o município, que foi a autoria do projeto de lei 006/97, de 24 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente do município de Guadalupe do Piauí e da outras providências. Por todo o exposto, os vereadores proponentes desse projeto esperam que vossas senhorias analisem a propositura e opinem pela sua aprovação.
Feita a leitura do projeto de lei 05/2015, foi lido na sessão anterior, tirei uma cópia e dei para cada vereador. Nesse momento, eu coloco o projeto em discussão. Algum colega vereador que queira fazer discussão desse projeto de lei? Vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, é assim, com muita alegria, mas é com muita alegria mesmo, uma satisfação muito grande que hoje a gente tem a oportunidade de votar esse projeto de lei, dando à sala, o nome da sala do Conselho Tutelar de vereador Severino Lima Filho. Tive a oportunidade de, quando cheguei aqui em Guadalupe, em 1986, naquela ocasião já tive a oportunidade de conhecer o Severino e dizer assim que foi uma alegria muito grande de ter o Severino como amigo, como profissional, um excelente profissional, diga-se de passagem. Também participei da campanha dele e da gestão dele como vereador nesta casa, bastante atuante. A prova é que ele apresentou esse projeto de lei de grande relevância para o nosso município, que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, que hoje é um projeto de lei que é em funcionamento no nosso município. Então, dizer assim que é uma alegria muito grande pela oportunidade que tive de conhecer o Severino, de saber da sua competência. Severino era uma pessoa assim, altamente capacitado naquilo que ele fazia. Como secretário de administração, ele não só tinha a graduação de geólogo, mas de economista e de administrador. Severino tinha 3 cursos, tinha graduação de 3 cursos. Então, ele era uma pessoa assim, muito competente, ele era uma pessoa assim, que se dedicou por completo a vida dele ao povo de Guadalupe, à administração municipal de Guadalupe. Ele realmente, vocês prestem atenção que várias leis que a gente pega aqui, pega, tem lá a assinatura dele. Então, Severino, hoje, recebe essa homenagem com muita honra e com o reconhecimento da Câmara Municipal de Guadalupe e do povo de Guadalupe. Então, é com muita alegria que nós hoje votamos esse projeto de lei. Meu muito obrigado.
Mais algum vereador? Vereadora Surama.
Quero, assim, cumprimentar o presidente, colegas vereadores, e inicio a minha fala em defesa deste projeto de lei 05/2015, que nomeia a sala onde funciona o Conselho Tutelar do nosso município, de vereador Severino Lima Filho, parabenizando aos autores deste projeto, a pessoa de doutor Fernandes e do vereador Amadeu Júnior. E a referência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho da pessoa do Severino, que Deus a tenha num bom lugar, estão aqui na justificativa deste projeto. Então, cheguei a Guadalupe praticamente há 24 anos. Então, convivi não muito tempo assim com a pessoa do Severino, mas tive a oportunidade de conhecê-lo como secretário, como uma pessoa assim, muito querida do nosso município, como geólogo, como economista. Então, esta casa hoje, com certeza, irá aprovar este projeto. E tendo nós, vereadores, tendo a consciência que este nome que o Conselho Tutelar irá levar é um referente nome desse saudoso cidadão, ex-vereador do nosso município, que prestou relevante serviço nesta cidade. Então, encerro aqui as minhas palavras, porque na justificativa desse projeto já consta todas as características e conhecimento que eu tinha na pessoa do Severino. E também tem aí o seu filho, que, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, o Luiz ainda continua morando aqui no nosso município, tem grande carinho para o nosso município. Tive a oportunidade de conhecê-lo, a sua esposa, quase minha vizinha, mas que está agora no Ceará, se eu não me engano. E que com certeza ela e sua, a pessoa da sua esposa e dos seus filhos, e com certeza ficarão muito felizes por esta homenagem. Obrigado e boa noite.
Mais algum vereador? Vereador Dr. Fernandes.
Amigos, eu tive a sorte de trabalhar com o Severino na Prefeitura Municipal aqui de Guadalupe. Antes mesmo de ele ser vereador, eu já prestava assessoria jurídica a, principalmente, a Secretaria de Administração do Severino. O Severino notabilizou-se para mim depois, mas pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela maneira de viver, um verdadeiro professor. Não foi a geologia, não foi o curso de economia, não foi o curso de administração o seu maior curso de graduação. Para nós que militamos com Severino, de manhã, às vezes, à tarde e à noite, aquela preocupação do Severino em querer acertar as coisas, aquela preocupação do Severino em procurar descobrir qual a validade da efeteuse chamada contrato de aforamento do Código Civil de 2011, aquela preocupação que ele disse, Verônico, vereador, assessor jurídico também, Verônico, doutor Fernandes, vamos fazer, e a gente tem que estudar para poder adequar a legalidade que sempre pautou a sua vida dentro do problema desses terrenos com o Código de 2002. Minha avó, e hoje até a dona Socorro me diz, que diz que o melhor local da língua é o céu da boca. Calado sempre. E eu, jocosamente, sem deboche, digo para ela que o melhor local da língua é depois que ela sai da brasa. Sim, porque a gente não pode viver de coisa muito séria todo o tempo. Por quê? O Severino tinha esse dom também. Não era pejorativo, mas era jocoso, era brincalhão. Ele fazia alguém sorrir ficando sério. Transmitia aquela segurança, aquela paz. Às vezes, quando a gente tomava um pouquinho mais, havia aquelas altercações próprias, porque ele sempre foi sábio. E eu, que lia, não estou lendo mais, não estou tendo tempo, mas Machado de Assis, Zé de Alencar, hoje o meu livro de cabeceira é do ex-governador Monsanto, que eu tenho que aprender com ele para poder mostrar que política e amizade também se faz de maneira sorridente, de maneira de palavras que não tem aquela função de querer ferir ninguém, sem ser debochado, mas ser singelo, como Severino era. Nos bares, quando a gente bebia, na sua casa, uma só vez, na porta, lamento profundamente, como autor também deste projeto, de não ter podido, em tempo hábil, trazer sua esposa ou seu filho aqui, para que pudessem também conosco participar dessa alegria necessária a esta pessoa que hoje, com certeza, penso eu, pelo que ele fez, está no céu. E eu vi aquelas coisas. E outro dia estava me lembrando, e a gente às vezes discutia, gente, ele queria unir às vezes água e óleo, aquela coisa toda. E eu me lembrei do que o Monsanto nos ensinou. Governador, e ele sabia disso, dessa frase também, o Severino. O senhor está tentando, nessas alturas do campeonato, juntar o PFL e o PMDB? Ele disse, pô, e daí, meu filho? A Brama e a Antártica não estão juntas? Que coisa bacana. Para mostrar num livro dele que jocosidade não é deboche. Mostrar que a alegria contagiante de espírito de palavras é realmente o bem da alma. Não atinge o caráter nem fere ninguém. Severino, você onde estiver e tem certeza que está no céu, receba esta justa homenagem.
Mais algum vereador? Olha, como bem frisou Dr. Fernandes, a vereadora Ana Lúcia Surama, quem antecedeu, eu também tive o prazer de trabalhar com Severino, cidadão alegre, honesto e sábio. E era aquela pessoa que conseguia transmitir para você o seu conhecimento e você tinha facilidade de aprender com ele. Quando ele foi secretário do ex-prefeito João Luiz, eu era motorista naquela época e viajava muito com ele. E ele sempre conversando e dizendo os conhecimentos dele, né? Eu acho mais do que justo essa homenagem, vereador, no qual passou por 4 anos aqui nessa Câmara, prestou um relevante trabalho para o município. Então, essa homenagem, eu acredito que a família dele vai ficar muito alegre com essa homenagem feita ao ex-vereador Severino Lima Filho. Eu quero, nesse momento, pedir ao secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei 05 de 2015.
Parecer 152/2015. De autoria dos vereadores Amadeu, Luiz Pereira Júnior, Francisco Arrandacê e Dr. Fernandes, que nomeia a sala onde funciona o Conselho Tutelar do município de Guadalupe, de vereador Severino Lima Filho e da outras providências. Relatório. Trata-se o presente de projeto de lei 5/2015, de autoria dos vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, Francisco Fernando da Silva, Dr. Fernandes, que nomeia a sala onde funciona o Conselho Tutelar do município de Guadalupe, de vereador Severino Lima Filho e da outras providências. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 94, inciso 16, conforme transcrição a seguir. Artigo 94. Compete à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, inciso 16, autorizar a alteração da denominação de prédios, vias e logradouros públicos. Os votos. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 94, inciso 16, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por unanimidade, isto aqui é a comissão, pela aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 11 de dezembro de 2015. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Gomes, sobrinho Zé da Inês, relator. Jesse James Lima Miranda, membro.
Nesse momento, colocar o projeto em votação. Vereador Jesse James.
Favorável. Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereador José Mota.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Dr. Fernandes.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Presidente Edivan Miranda também vota favorável. Mais algum vereador quer mudar seu voto? O projeto está aprovado. Dando continuidade, nesse momento fizemos a votação dos dois projetos de lei que tinha em pauta. Eu faculto a palavra os vereadores que queiram usar para fazer seus agradecimentos àqueles que queira apresentar, queira durante o ano de 2015 seu relatório de trabalho, aquelas que queiram falar no seu tempo livre. Vereador Zé da Inês. Vereadora Ana Lúcia. Mais algum vereador? Vereadora Surama, vereador Jesse, vereador José Mota, vereador Dr. Fernandes, Alderico. Com a palavra o vereador José da Inês.
Boa noite, queridos ouvintes. Nessa noite, eu levo a minha voz ao ar. Queria muito falar, mas estou assim um pouco rouco, mas é com muito prazer que eu levo a minha voz ao ar, agradecendo todos os amigos, queridos ouvintes, que está sintronizado na nossa querida rádio esse momento. Nesse momento, eu saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo vice-presidente Alderico, primeiro secretário vereador Dr. Fernandes, amigo vereador José Mota, amiga vereadora doutora Lúcia, amiga vereadora professora Surama, amigo vereador Jesse James. Sempre, toda vez que eu levo a minha voz ao ar, gosto de falar no nome de todos os meus amigos. Também a gente sente a falta aqui do nosso amigo vereador Amadeu Júnior, não se pôde estar presente, mas é com muito prazer, também saúdo o público aqui presente, que marca a presença hoje aqui na nossa casa. É com muito prazer, agradeço também a presença do compadre Elias, e como todo hoje, muito feliz, que eu estou olhando aqui para a nossa sala, se encontra quatro compadres, uma área, é um estilo que eu amo muito, é meus compadres. Compadre Aloysio Moreira, compadre Elia, comadre Aparecida e comadre Ana Rosa. Para mim, preenche o vazio da minha mente de alegria. É com muita satisfação que eu falo no nome dessas pessoas. Pessoas que tenho muito amor, muito respeito. Caros amigos ouvintes, hoje nós estamos encerrando o terceiro ano desse mandato. Nós aqui juntos, trabalhando para o bem-estar do nosso povo, o bem-estar do nosso querido município. Eu digo assim, está terminando o ano, vereador apaixonado, muito apaixonado, porque o homem só serve quando ele tem paixão, porque foram muitas promessas e pouco foram cumpridas. Promessa do nosso prefeito, promessa do nosso governador, e pouco chegou a beneficiar o nosso município. Mas a gente espera que no próximo ano aconteça trazer alguma coisa a beneficiar a nossa querida cidade, a beneficiar o nosso querido município. Porque hoje a minha face sorri, mas a minha mente está de sentimento por essa fase tão dura que a gente está se encontrando, falta de chuva, que aí não é falha do prefeito, nem do governo, aí são os momentos que Deus nos dá. Muito prejuízo já na área da agricultura, muito prejuízo sobre os criadores. Só Deus na causa para nos ajudar que a gente possa sair dessa grande crise que se alastra no nosso Nordeste. Também eu já estive conversando agora à noite com o presidente que amanhã eu vou procurar falar com o nosso prefeito, porque aqui tem três regiões que ainda não tem poço artesiano e a gente está sofrendo muito prejuízo, muito falta de água, que é Vereda Ilha, Curralim e Cana Brava. O prefeito, ele tem que tomar uma atitude de pelo menos uma vez por semana, enquanto não traz esses poços, que a gente ainda está na esperança, mas ainda que vá cavar, daqui que vem instalar, botar para funcionar, dura muito tempo. Para quem já está sofrendo, como o nosso amigo Chico Pernambucano, amigo Valto, já estão se destacando seus animais para beira-rio, atolando, morrendo o gado, acabando tudo. E eles transportando água, levando de moto, levando no carro o Chico Pernambucano, numa carrocinha, para dar água a tantos animais. E o nosso presidente Edivan falou que aqui na nossa cidade tem o nosso amigo Carlos da Diva, que tem duas pipas. Eu acho que é muito bem, eu sei que a situação está difícil, mas é na dificuldade que a gente mostra que tem amor e tem responsabilidade pelo seu objetivo. Eu vou falar com ele para ver se ele vai menos uma vez por semana botar água para esse pessoal enquanto cavam o poço para esse povo, para o bem-estar do nosso querido município. Neste momento também eu levo um abraço ao meu amigo Zé Domingo, a minha amiga Javaci, amigo Zé Celestino, grande ouvinte, que disse que gosta muito de ouvir as minhas palavras, amigo primo na Vila Pernaíba, meu querido compadre, e assim, todos os ouvintes que estão me ouvindo. Ainda me rouco, mas tenho o prazer de levar as minhas palavras de esperança e dizer que eu tenho certeza que eu não diga assim que eu vou conseguir, mas que sempre eu vou cobrar do nosso prefeito, vou cobrar do nosso governador, porque o nosso governador atende a gente muito bem. Muitas promessas foram bem bonitas que ele prometeu para a nossa cidade. Mas não sei por qual motivo, até agora ainda não pôde chegar. Mas, junto ao nosso prefeito, aos nossos amigos vereadores, a gente vai partir em busca, que ainda tem um ano para a gente administrar, ver o que a gente vai conseguir para o bem-estar do nosso povo. São essas minhas palavras. Peço a Deus que ilumine a vida de nós, todos os amigos, vereador, aqui presente. É muita felicidade, 3 anos, a gente terminando aqui esses 3 anos de trabalho. Tem as nossas críticas, mas sempre sabemos se respeitar. Sobre a minha pessoa, eu agradeço a todos, vereador, porque até hoje souberam me respeitar, que foi a coisa que eu mais pedi. Que no momento que eu agravasse alguém, eu pedia perdão. E no momento que alguém me agravasse, eu também perdoava. Porque a pessoa do Zé da Inês não gosta de crítica, que eu não fui criado nesse estilo. E assim é que eu acho bom viver. São essas minhas palavras. Muito obrigado a Jesus e muito obrigado a todos os queridos ouvintes da nossa querida rádio. Boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Sim.
Senhora e senhores vereadores, senhor presidente, povo de Guadalupe, mais uma vez, boa noite. Dizer neste momento, sempre digo que é com muita alegria que venho aqui dizer algumas palavras ao povo de Guadalupe. Mas neste momento, senhor presidente, é com muita tristeza, porque mais uma vez, detectamos aqui, inclusive falha da mesa diretora, um erro muito grave. Com respeito, com relação ao projeto de lei que nós, eu e vereadora Suramas, apresentamos semana passada. Aliás, apresentamos em setembro e foi colocado nem em discussão. Nosso projeto de lei não chegou nem à discussão, porque foi retirado de pauta. Mas eu gostaria de lembrar o senhor que o artigo 28 da nossa lei orgânica diz o seguinte: as comissões permanentes deliberam com maioria de votos sobre o pronunciamento do relator, do qual, se aprovado por unanimidade, prevalece como parecer. Parágrafo único. Quando a matéria for rejeitada por unanimidade pela comissão permanente, esta não irá ao plenário, e sim devolvida à origem. Mas, infelizmente, senhor presidente, foi cometido um grande erro. Um grande erro. Vereador Jesse James e vereador Zé da Inês, eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências, porque o vereador, infelizmente, vereador presidente da comissão Amadeu Júnior, não está presente. Mas só que o vereador Amadeu Júnior votou. Está aqui o parecer, tive a oportunidade de pegar com o senhor secretário, doutor Fernandes, uma cópia. Ele diz claramente, em face do exposto, votamos por unanimidade pelo arquivamento do projeto de lei. Mas, senhor presidente, inclusive o meu pedido no início, para que na nossa ata fosse colocado a abstenção do presidente Amadeu Júnior na comissão, foi justamente para eu mostrar para o senhor o erro que foi cometido nessa casa. O senhor secretário, doutor Fernandes, leu, preste atenção, o que está escrito, ele leu e aumentou algumas palavras. Ele não leu o que está escrito. Por isso que eu pedi uma cópia. Ele justificou o voto do vereador Amadeu Júnior como abstenção, mas não está escrito. Não é documento para esta casa. Não é prova. E neste momento eu, inclusive, peço a permissão, junto com a vereadora Surama, nos sentimos totalmente discriminadas. Viu, vereador Jesse James? Eu não sei, vereador Zé da Inês, se vocês dois, que fazem parte da comissão, estavam sabendo que o vereador Amadeu Júnior também votou contrário. Mas, preste bem atenção à manobra que foi feita aqui. Foi manobra, sim. Estou altamente revoltada. Porque o vereador, peço mais uma vez licença, porque ele não está presente. Mas, infelizmente, não vai haver mais outra sessão. E eu tenho que dizer aqui agora, o vereador Amadeu Júnior, para se limpar, Jesse James, para se sair de bonitinho perante a população de Guadalupe, e deixar de votar num projeto que ele tinha consciência, sim, que era um projeto que ia beneficiar o povo, ele mandou dizer que ia se abster de votar. Mas ele não teve coragem de colocar num documento. Ele não teve coragem de assinar. Aí colocou o vereador Jesse James e o vereador Zé da Inês para votar contra. Mas ele, como presidente, ele foi incapaz de assumir o voto dele perante o povo de Guadalupe. Então deixo aqui, vereador, esta minha indignação e recorro ao artigo 28 da nossa lei orgânica e peço que no início do ano seja revisto. Infelizmente nós não temos mais tempo, mas que no início do ano essa matéria seja revista, porque vereadores não podem ser prejudicados dessa maneira.
E a vereadora Lúcia e a vereadora Surama foi prejudicada aqui. O projeto tinha que vir votar em plenário, porque não houve unanimidade de rejeição. Então, o plenário era quem tinha que ter decidido. Então, neste momento, eu solicito ao presidente desta casa que tome as providências que no início das nossas sessões, agora no próximo ano, que seja revisto esse caso. Dizer mais uma vez da minha indignação que manobras como esta não se faça mais prevalecer nessa casa. Nós somos vereadores. Vereadores. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas é muito grande. Com a legalidade e com a constitucionalidade dos nossos trabalhos. Não aceitaremos. Quando daquele dia, porque eu fui procurar antes a lei, que eu não tenho uma memória muito boa, eu não tinha como dizer naquela hora. Mas fiquei encabulada, chateada. Um presidente de uma comissão se abster de votar. Aonde? Em Guadalupe. Só pode ser. Só podia ter sido em Guadalupe. Ele tinha sim que ter votado, porque ele é presidente de uma comissão. Se é a favor ou contrário, problema dele. Mas ele não podia, em hipótese alguma, se abster de votar. É tanto que não teve coragem de colocar no parecer. É tanto que não teve coragem de botar no parecer, porque ele sabia da ilegalidade. Mas, na hora da voz, dizer ao povo de Guadalupe, ele teve coragem de dizer aqui no microfone, o secretário, inclusive até a mídia também reportou, que o vereador Amedeo Júnior se absteve de votar. Mas ele não se absteve, não. Ele votou contra. Está aqui o parecer. E aí, senhoras e senhores, é a nossa última sessão e nós estamos aqui mesmo é para agradecer ao povo de Guadalupe o apoio, agradecer aos vereadores dessa casa, à comunidade que compareceu aqui durante todas as sessões de nossa casa. Dizer assim que é com muita alegria, com muito orgulho, com muita satisfação que a gente está encerrando mais um ano legislativo e que aqui a vereadora Lúcia, com a consciência bem tranquila, porque eu fiz até, diga assim, poderia ter feito mais, mas o nosso tempo é muito pouco. Nós não contamos nem com um assessor aqui na Câmara para ajudar a gente, mas que nós fizemos o possível. Que a vereadora Lúcia continuará em 2016 a empenhar o seu papel de vereadora, de representante do povo de Guadalupe. E que estarei aqui assim cobrando. Felizmente, mais um ano se encerra e tudo que nós cobramos em 2015, nada nos foi respondido. Nenhum ofício sequer. Vereador, eu tenho todos protocolados. Inclusive, já entrei até na justiça. A justiça também até agora não me deu resposta. Mas eu vou aguardar. Nenhuma resposta foi dada às solicitações, às reclamações, às reivindicações que nós aqui, como portador do povo, a gente levou ao excelentíssimo senhor prefeito, mas ele deu calado como resposta. Como ele fez durante todos os outros anos, há 7 anos, ele esse ano continuou comprovando. É o calado como resposta. Ele não respondeu a nenhuma indicação, nenhum ofício, nenhuma solicitação da vereadora Lúcia. Nenhuma, senhoras e senhores, e eu fiz bastante. Eu reclamei, eu falei, não é porque eu sou vereadora de oposição, não. Muitas vezes é só colocada aqui só porque sou vereadora de oposição. Mas não é, o povo de Guadalupe está vendo, o povo de Guadalupe está sabendo, o povo de Guadalupe está sofrendo. Quando a gente passa um ano, no dia 1º de dezembro, completou um ano de uma reforma de um hospital, e está lá para quem quiser ver, só ir lá. E aí é porque a vereadora Lúcia é de oposição? É só por isso que ela fala? É não. É porque a vereadora Lúcia está vendo o sofrimento do povo de Guadalupe com relação à saúde e está comprovando a mal aplicação do dinheiro público. É comprovando. A vereadora Lúcia faz é comprovar. Porque não tem quem me prove, que me mostre que que aquela reforma foi utilizada R$ 249.999. Não tem no mundo, não tem quem me prove que ali entrou esse dinheiro. E para a reforma do centro cirúrgico, R$ 35.000. Então é a vereadora Lúcia que está aqui, que ficou durante o ano de 2015, pedindo soluções para a saúde, para a educação, para assistente social, para o turismo do nosso município, para tantas questões. E dizer assim que é com tristeza, como eu falei, que no próximo ano não vai ter investimento nenhum no nosso município, porque neste ano quase que não teve nenhum também. O estádio, eu vou só citar aqui algumas obras do nosso município, que é tudo com recurso do governo federal e estadual. O estado, os poços do interior, o colégio agrícola, a reforma do colégio SEDEG, a reforma dos postos de saúde, o hospital, a quadra nos colégios, os ônibus que aqui chegaram, as ambulâncias, a reforma da creche, o SAMU, o matadouro, o carro de lixo que ainda hoje está lá em frente, decorando a prefeitura. A prefeitura está passando crise, mas ela não quer fazer economia, não. As máquinas do PAC. Então foram tantas, tão pouco o investimento no nosso município, tão pouco foi todo com o governo, com dinheiro do governo federal e estadual. Aí a gente pergunta, e onde está o nosso dinheiro? Fica aqui a pergunta, encerrando este ano legislativo. Nós iremos continuar fiscalizando o nosso município, dando do melhor ao povo de Guadalupe, e dizer assim ao povo de Guadalupe que nesse final de ano, desejar a todos, com muito carinho, com muito respeito ao povo de Guadalupe, um Feliz Natal, um grande Natal, e a esperança de termos, desejarmos aqui, a esperança de termos um ano de 2016, um pouco, só precisa ser um pouco melhor do que esse, porque as expectativas é que vai ser pior. Mas assim, nós desejamos de coração que a administração municipal procure ver um meio de melhorar a situação da nossa comunidade. Desejar Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Cheio de paz, saúde e realização. Meu muito obrigado e um abraço carinhoso ao povo de Guadalupe.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Volto a esta tribuna para falar à população de Guadalupe, aos ouvintes que estão sintonizados nesta emissora da zona rural e urbana do nosso município e aos nossos amigos que estão aqui assistindo, né, conosco, que estão aqui presentes neste plenário, na pessoa da Ana Rosa, aniversariante do dia. Eu quero assim cumprimentar os demais amigos que estão aqui, né, na nossa plenária. Inicio a minha fala reforçando a minha indignação, a minha tristeza em relação ao que foi dito aqui pela vereadora Ana Lúcia em relação a um projeto de lei apresentado por estas duas vereadoras, onde o presidente da comissão, em sua fala, falou à população de Guadalupe que tinha se abstido, né, de votar naquele projeto, onde o relator, o secretário, consta que os 3 votos da comissão foram contrários. Então, presidente Edivan Miranda, estou aqui, a vereadora Ana Lúcia já se explanou muito bem, quero só reforçar para que Vossa Excelência, atendendo ao artigo 28, né, vereadora, da lei orgânica do nosso município, como o projeto não foi votado por unanimidade, que ele seja reapresentado a esta casa para ser votado pelo plenário. Então, espero que no próximo ano
Com certeza, esta vereadora, como tem grande interesse neste projeto, estará aqui nesta tribuna relembrando, pedindo que este projeto volte a esta casa para ser apreciado novamente por esta, por nós, vereadores. Quero assim, nesta última sessão do ano de 2015, reforçar e pedir encarecidamente ao prefeito municipal atenção ao pagamento dos servidores do nosso município. Porque estamos praticamente chegando o final do mês e tem férias, tem 13º e tem salário dos servidores. Será que este vai ser o presente da atual gestão oferecido aos seus servidores que presta realmente um relevante serviço dentro do município de Guadalupe? Por quê? Eu estou muito preocupada porque o pagamento do dia 30 foi pago, se eu não me engano, na sexta-feira. E como é que o prefeito vai conseguir arrecadar, mediante essa crise que ele tanto fala que a Prefeitura Municipal de Guadalupe está passando, pagamento para regularizar essa situação dos servidores? Sem falar aqui nos fornecedores do nosso município, que tem vários meses de salários atrasados, como dentista, como médicos. E aí? Vai virar uma bola em neve? Então, gostaria encarecidamente fazer esse alerta ao gestor municipal, que ele realmente cumpra com seu dever. Porque, em termos de obras, em termos de projetos que dê uma sustentabilidade, aqueles projetos sociais, projetos educacionais, que tenha dado uma manutenção em termos nas escolas, aqui na assistência social, ele não ofereceu. E vai findar o ano ainda devendo os servidores que prestaram seu serviço aos plantonistas do hospital, como dentista, médico, aos fornecedores. Isso é inadmissível. Nós fecharmos o ano, na última sessão deste ano, fazendo um relato, deixando registrado essa triste realidade que hoje passa o município de Guadalupe. Espero eu, como aprovamos aqui hoje, este orçamento, que este orçamento que ele enviou a esta casa, realmente venha cumprir as necessidades do município de Guadalupe no ano de 2016. Mediante as atitudes tomadas pela atual administração, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, retirando do orçamento o valor de mais de R$1.800.000, realmente este orçamento venha fazer com que a população de Guadalupe seja bem assistida. Porque nós não podemos nos calar mediante tudo isso. E aqui eu falo e relembro que nós, vereadores, iremos continuar, mesmo não tendo resposta por parte da atual administração, em termos dos pedidos de informações, das nossas indicações, dos nossos projetos de lei, que no ano de 2016, se Deus permitir que nós estejamos aqui nesta casa, nós iremos estar cobrando novamente os projetos que já foram enviados, as indicações que já foram feitas, para que elas realmente venham atender a população de Guadalupe. Porque o nosso trabalho está representado nessa assistência que nós fazemos. Visitamos os bairros, estamos em contato diário com a população, ouvindo um pedido para uma construção de um bueiro, para recuperação da iluminação pública do nosso município, para um calçamento em determinado bairro do nosso município, para que ele pague em dias os servidores do nosso município. E aqui nós estamos cobrando, mas nós, vereadores, não pegamos em recursos para solucionar esse problema. Que ele ofereça uma maior e melhor saúde à população de Guadalupe em termos de transporte, dando suporte aos postos de saúde com medicamentos, oferecendo à população do nosso município exames,
né? A questão dos hipertensos, dos diabéticos, muitas vezes estão aí sem esse atendimento que nós sabemos que é prioridade. Essas campanhas essenciais, que no próximo ano seja dada mais uma valorização em termos da saúde do homem, da mulher, das drogas, do câncer. Então, são várias ações que este ano deixaram a desejar. Então, que o prefeito faça uma programação no início do ano de 2016 para realmente atender a tudo isso, que é de grande interesse à população de Guadalupe. Sabemos que no próximo ano vai ser um ano muito corrido, é um ano eleitoral, mas jamais devemos confundir o nosso direito de estarmos aqui representando a população de Guadalupe, cobrando o que realmente é da obrigação do gestor municipal, independente que essa crise continua ou não. E gostaria se também de reforçar e pedir esclarecimento por parte do líder do prefeito, que fale a respeito do Réveillon do nosso município. A gente vê assim também, eu estive assim até justificando a minha ausência na festa da nossa padroeira, e aqui quero assim parabenizar na pessoa do padre Gilvan e de todos os paroquianos que prestigiaram, que realmente frequentaram o novenário Nossa Senhora de Guadalupe em busca de um fortalecimento da nossa fé, em busca realmente de vivermos no nosso dia a dia a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Então foi um novenário belíssimo, com a participação assim dos noitantes, como nunca foi visto há anos atrás, mas devido a um compromisso que eu tive de estar fazendo as compras para minha lojinha, não pude estar presente. Mas aqui parabenizo a todos que estiveram presentes e quero assim pedir e dizer que visitando algumas cidades, eu via aquele momento de Natal, aquele clima de Natal, mesmo passando a noite, durante o dia, só concluindo, presidente. E que no próximo ano também, o prefeito municipal tem essa preocupação de saber que no mês de dezembro se precisa de uma ornamentação, de alguém que entra numa avenida daquela, saber que nós estamos num clima natalino. Então aqui, finalizo desejando a todos muita paz, muita fé, muita luz, muito sucesso e que Deus possa estar realizando em nossas famílias uma tranquilidade, uma paz assim renovadora, porque só Ele pode oferecer e só Ele pode realizar todos os nossos sonhos e todos os nossos desejos. Que 2016 seja um ano de vitória, seja um ano de sucesso, seja um ano de muita paz, de muita luz em nossas vidas. Parabéns a todos nós, vereadores, e que no próximo ano estejamos aqui mais fortalecidos e mais decididos a trabalhar pela nossa comunidade. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, o vereador Jesse James.
Ouvintes, na zona urbana, zona rural, em nome da mesa presidente, na pessoa do presidente Edvan, público presente, na pessoa do meu padrinho Domingos Martins, vereadores, na pessoa do vereador José da Inês, todos sintonizados, na zona rural e zona urbana do nosso município, meu caríssimo boa noite. Primeiro aqui, encerrando esta sessão, encerrando esses trabalhos neste ano, fico feliz com os trabalhos desta casa, presidido pelo presidente Edvan Miranda, que aqui eu dou meus parabéns, mas ao mesmo tempo, uma grande tristeza com o descaso, ou seja, a desconsideração com o nosso povo, a falta de atenção com o nosso querido município Guadalupe. Todos os anos eu faço aqui uma retrospectiva do que aconteceu de bom e de ruim em nosso município. E nesta noite aqui, relato que nosso município tem um diferencial. Nós temos uma bela barragem, Boa Esperança, temos muita água, um projeto de irrigação que, por sua grandiosa produção, tem uma grande geração de empregos diretos e indiretos aqui em nosso município, em círculos vizinhos. Temos uma empresa, Terra Cal, que vem gerando emprego e supostamente trará um investimento milionário que, fé em Deus, resgatará o crescimento em nosso município. Deixando de lado a barragem, o projeto de irrigação e a Terra Cal, qual desenvolvimento poderia relatar nesta noite feito pelo gestor municipal? Acabou o tempo que se construía, onde existia grandes obras e gerava muitos empregos em nosso município. Acabou o tempo que se zelava o patrimônio público. Acabou o tempo que o povo tinha uma atenção especial, principalmente na área da saúde. Acabou o tempo que o povo capinava e o tempo que o povo varria as ruas do nosso município, onde gerava muito emprego e renda em nosso município. Guadalupe parece uma cidade feita de carne como nós, como a nossa carne. Quanto mais velha, quanto mais idade vai chegando, mais acabada ela vai ficando. Guadalupe está cheia de rugas, cabeluda, barba e unhas grandes. Essa é a forma mais branda que eu encontrei para dizer como anda a situação do nosso município. Fui a favor, neste ano, de concurso e também fui a favor de contratados. Fui e serei, sim, a favor dos dois. Fui a favor na legalização dos terrenos de nosso município. Fui a favor daqueles ribeirinhos que construíram, que invadiram as proximidades ali na 140 do lago, onde construíram sem autorização. Fui a favor dele, solicitando ao prefeito que ele fizesse benfeitoria para melhorar a vida daquelas pessoas, que não tem mais jeito não. Jamais aquelas pessoas irão sair dali. É só conversa fiada que vão tirar e vão trazer para a rua. Jamais, meu ponto de vista é que o prefeito poderia e pode fazer benefício naquelas famílias carentes nas redondezas do nosso município. E eu sou contra os cortes que são feitos, até porque dezenas de pessoas existem, secretários que recebem e não fazem nada, e os pequenos são penalizados, os pais de família que são colocados para fora. Sobre o projeto que aqui foi citado, eu quero só fazer esclarecimento que, diante do posicionamento em relação ao projeto, o vereador Amadeu não me enganou em relação a este projeto, ao objeto do projeto. Ele não me fez votar e eu também não me enganei. Não cometi nenhum erro e não me arrependi nem um pouco do voto que foi dado por esse vereador. Agora vamos ver, que a vereadora Lúcia tocou no ponto, em relação ao parecer do vereador, se foi abstenção ou se foi contrário a este projeto. Porque eu tenho a certeza que o povo carente vai ser beneficiado, sim, mas também aquelas pessoas que ganham mais de 2 salários mínimos, como os jovens, os professores, técnicos de enfermagem, que, no meu ver, também são merecedores. Até porque um Bolsa Família, quem tem um Bolsa Família, é muito difícil você conseguir adquirir uma casa. Você conseguir um lote é fácil. Está aí o poder executivo, que tem a competência de doar. Agora, é muito difícil uma pessoa construir uma casa com Bolsa Família. Eu acho que terão, sim, aqueles que têm Bolsa Família, carentes, terão, sim, poderão ter o privilégio de receber. Mas também aquelas pessoas que ganham 2 salários, 3 salários, 4 salários, que tenho certeza que tem professores que ganham 4 mil reais que não tem uma casa própria. E aqui não quero julgar falta de incompetência, de... não sei, não tenho nada a ver. Agora também, no meu ver, são pessoas merecedores de um terreno. Encerrando aqui, quero agradecer a todos os amigos. Não precisarei jamais atirar pedra, mas eu, como vereador e como cidadão nascido e crescido, fico altamente indignado com o que vem acontecendo no nosso município. Eu queria todos os 20 semanas, se possível, andar no balneário, ou talvez no museu da nossa cidade. ou talvez no estádio Júlio César, no espaço esportivo, na quadra 14, onde tinha um campo, onde tinha uma quadra de esporte e local para pessoas se exercitarem. Onde nós recebemos uma crise econômica, política, social e financeira este ano, a nível nacional. Mas a crise parece perpetuar. A crise aqui dura sempre. A crise aqui parece ser eterna. Há muito tempo vivemos em crise em nosso município. E aqui não é só o vereador que vos fala, que tem essa consciência, mas a comunidade. No fundo, no fundo, todos são reconhecedores de uma crise que vem acontecendo há anos no nosso município. Aqui eu quero esquecer partido, esquecer lado político, até porque me dou com todos vocês vereadores e com todos vocês ouvintes. Quero aqui encerrar dizendo que a minha fala e meus posicionamentos foram todos livres, livres e espontânea vontade. E finalizar dizendo, continuarei lutando, achando que devo fazer o que é certo, o que é errado. Quando agir de forma errada, que meus amigos possam me corrigir e que eu possa ter humildade de reconhecer onde eu errei. E desejando um Feliz Natal a todos e um próspero ano novo. E para que o próximo ano, ano de eleição, eu sei que o tempo será curto para que o prefeito possa fazer alguma coisa, porque não poderá fazer em época de campanha. Mas o tempo de fazer já passou. Espero que nos próximos dias o povo guadalupense poderá ter dias melhores em suas vidas. Boa noite.
Com a palavra o vereador José Mota.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui presente, e quero também falar sobre o povo do interior que estão reclamando que não estão ouvindo a nossa sessão. Lá na minha propriedade, são 20 quilômetros, lá o pessoal não ouve. E eles pedem, se fosse possível, para melhorar aí o... Inclusive, até falei com o Cleiton, eles estão procurando melhorar o... E está muito... São quase só a cidade dele. Que é no Peixe, é 20 quilômetros, não tá pegando. Mas, meus senhores, hoje é uma sessão, hoje nós ficamos a sessão aprovada, tudo que tinha lá na pauta, o senhor presidente colocou em votação, e hoje também é a sessão de encerramento. A sessão de encerramento, eu quero agradecer aqui muito a dona Aparecida, a dona Sandra, como aquela que serve o cafezinho para nós aqui, as nossas sessões. Então, o Júlio Celso, que é o homem dos forró. Tem os demais empregados aqui da Câmara. Tem o meu amigo Cabeção. Nós chamamos ele, só conheci, eu chamo Cabeção. Mas ouvindo eu aqui, falando aqui sobre a máquina do PAC, que vinha aqui em Guadalupe, se não tivesse alguém pedindo, ela não viria sozinha para cá, não. Isso é a verdade. Foi tão que aquela máquina para vir para cá, foi desviado em Teresina umas 3 vezes. Tinha umas forças ocultas que só estavam tirando. Aí teve que o prefeito ir a Brasília, vir com a ordem para ser atendido em Teresina, porque tinha umas forças ocultas aí que estavam tirando, que até agora não ganhou o carro-pipa. Era para ter recebido, mas aí tem pessoas que não têm compromisso com o Guadalupe que atrapalham. O que eu sei aqui, que os vereadores devem saber, que todo projeto de lei que vem para essa casa, que tem 2 assinaturas contra, ela não pode entrar em pauta. Não precisa da unidade das 3, não. Só 2 assinaturas contra. 2. Ela automaticamente ela não entra em pauta. Será cancelado, arquivado imediatamente. Não precisa de 3 assinaturas, só precisa de 2. Isso é o que tem, que há muito tempo. Vou completar aqui só 30 anos aqui dentro. E o que eu vejo toda a vida foi isso. Se tem alguma coisa novata, não passou por mim. Como em Guadalupe aqui tem umas ruas que o pessoal dá o nome às ruas de acordo com a amizade que a pessoa tem. Tem muitas ruas aqui que dizem, não, essa rua aqui daqui de frente aqui. Ela foi aprovada aqui, na época do Bezerra, que era Avenida Joaquizão. Já mudaram o nome dela, que é Avenida Getúlio Vargas. Eu não sei, eu não vi que dia foi aprovado isso aqui na Câmara, eu não vi. Simplesmente eu não vi. E, meus senhores, tem também aqui funcionário aqui, que é pessoa muito minha amiga, que é a Aninha, que eu trouxe ela, eu conservei, era na época da Francinete, mas quando eu entrei, pela sua competência, não olhei para partido. Pela sua competência, continuou aqui como tesoureira. Edivan continuou com ela como tesoureira, porque ela é competente, ela não trabalha. Você pode entregar tudo sem nenhuma preocupação. Mas, meus senhores, nós estamos no mês de dezembro, que é daqui para frente agora só é festa, para encerrar logo o ano. Você pode ver que hoje é 14, mas da manhã em diante todo lugar vai ser festa. Os amigos, amigas, vai no festa de confraternização. Então, uma coisa que eu quero dizer aqui, eu quero desejar todo o povo de Guadalupe, da zona urbana, zona rural, um feliz Natal e um próximo ano novo, mas não é melhor um pouquinho, não, é o melhorzão para o ano de 2016, porque esse de 2015 foi botar para acabar com o Brasil. Você não vê o que você vê falando, todo mundo sai quebradeira, que ninguém vê dinheiro e não vê, então tá aí. Então eu espero que todo mundo em 2016 ande folgado, um dinheirinho para fazer sua feira, com a família. E o Natal também, que é antes do final do ano, que seja o Natal também, tem um peru bem reforçado. Pois é, meus senhores, eu vou encerrar aqui porque tem 3 para falar e o tempo aqui é também uma outra sessão. Espero que esse ano eu praticamente não trabalhei aqui. fui para fora, mas meu lugar, como eu disse, meu lugar é aqui. Aqui na Câmara. Então estou aqui para ajudar os meus amigos, que eu sou um vereador, como todos nós somos um vereador, para trabalhar 24 horas por dia. Não só se trabalha na Câmara, a gente trabalha muito mais externo do que interno. Isso é a verdade. Quem anda como vereador vê como é, né? Então, para vocês todos, uma boa noite e vamos aguardar 2016 com um dia no bolso.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente, Amadeu Júnior, senhores vereadores, agora eu vou fazer o contrário, saudar os vereadores, agora na pessoa do excelentíssimo senhor vereador Zé Mota, que retornou à Câmara para robustecer o nosso trabalho e para a alegria de grande parte da população de Guadalupe. Vejam só, existe o que nós chamamos de retrospectiva. Se fazer uma retrospectiva do trabalho dessa Câmara, não competiria realmente a um vereador único, o Fernandes, que agora está falando. Mas, se a gente procurar recordar, nós vamos realmente ver que a Câmara, como um todo, a mesa e os outros 6 vereadores, se portaram de maneira condizente com aquilo que o povo de Guadalupe espera. Sabemos todos nós das dificuldades. Essas dificuldades não fomos nós que criamos. Vejam só, além da crise econômica e financeira, veio agora a crise ecológica da ausência de chuvas. Um tal de fenômeno chamado El Niño, que eu batizei de El Niño de cobra para o Nordeste. Porque nós não temos nada, nem lagartixa está podendo sobreviver. Agora, foi feito alguma coisa? Foi. A pedido dos vereadores? Sim. Por quem? Pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Se falava, meu Deus, é só promessa, esse cinema nunca vem? Veio. Será que nós podemos abdicar da necessidade da saúde lá do hospital? Abdicar de aquele apoio natural à merenda escolar, ao estudo e cuidar do cinema, que só agora foi que passou para a propriedade do município? O antigo hotel aqui próximo está ali, está bem adiantado a reforma, recursos próprios. Ao lado já tem o conselho da criança, do ECA, está lá, a sala Severino, ali de lado também. O estádio, as terras que se recebeu agora, tudo é questão de tempo. Eclesiastes, lá na Bíblia, já diz que para tudo tem seu tempo. É verdade que às vezes nós não podemos esperar, porque a fome é grande, a necessidade é grande. Cadê o futebol? Será que o estádio sai agora? Sai. Dependia do prefeito? Não. Teve força oculta? Não sei. Será, como disse muito bem o vereador que me antecedeu, o excelentíssimo vereador Zé Mota, isso não cai do céu. Se o excelentíssimo senhor prefeito Alan Mozinho ficasse no gabinete, nós não teríamos o caminhão do PAC, não teríamos nada disso. Começou tudo, não só com viagens em Brasília, mas essas coisas, para poder receber da CHESF, foi necessário se buscar, inclusive, reminiscências profundas, através daquelas assistentes sociais, que mobilizou todo o povo de Guadalupe, organizou, educou para vir para a nova cidade. Então, o trabalho tem que continuar profícuo. Eu queria aqui parabenizar, primeiro, a Câmara como um todo, pelo trabalho bonito que tem feito. Aquelas coisas que existem realmente, de uma altercação qualquer, de um bate-boca qualquer, é próprio do debate político, é próprio para aclarar as coisas, sem ferir a dignidade de ninguém, nem o decoro parlamentar. Então, estamos assim, temos que trabalhar em conjunto. Aqui, nós não podemos pegar e tentar realmente, isso graças a Deus não ocorre aqui, mas toda vez que nós fugimos do nosso compromisso, qual o nosso compromisso? É que nós não devemos e nem podemos enganar o povo, envenená-lo com notícias enganosas, fantasiosas, demagógicas. O nosso compromisso com esses votos que nós recebemos, com esse povo, é de trabalhar pelo povo com dignidade. Não adianta aqui a gente pensar nas eleições agora de 2016, mas nós temos que pensar realmente foi do que já fizemos e do que podemos fazer. Isso é que nós temos que botar a mão na consciência. É claro que o conselho do idoso ainda não saiu. Poxa vida, é difícil, porque envolve a justiça, envolve realmente o poder judiciário com parecer do promotor, eleição de idosos, tem que ser o mais velho deles, tem que ter, tem capacidade, é difícil. Precisamos, senhor presidente, voltar, se possível, às sessões itinerantes. Fizemos uma com muita propriedade na Cruzeta. Nós temos vários bairros para que essa sessão se faça lá, até esportivo. Não precisa ir de paletó e gravata, porque lá não está esse privilégio bacana do ar-condicionado. E lembrar de tantas coisas, gente. Vejam só, nós dizíamos aqui, em cima do caminhão, e agora, e ontem, de que Guadalupe realmente tem aquela vocação agrícola e pesqueira. E agora, Fernando? Pesqueira, o lago está diminuindo a capacidade, a agrícola não chove. Ai, meu Deus, temos que rezar. Mas já obtivemos curso aqui, iniciativa do vereador que vos fala, sem nenhuma vaidade, trouxemos o Sebrae aqui, fizemos o primeiro curso, já fizemos inclusive consultoria de criação de peixes em tanques, para depois passar para o escavado, porque o escavado é uma coisa eminentemente privada, não tem assim essa capacidade que tem muito diminuta a Eleusina e a das Dores, que tem um apelido que eu não quero nem repetir aqui, muito minha amiga. Mas é assim que se trabalha. É claro que nós estamos atentos à compra direta, mas é difícil, mas vamos continuar lutando e vai vir. É claro que a gente tem que ampliar as rotas comunitárias. Por que nós não vamos fazer qualquer dia uma visita e ver que beleza, que trabalho? Falta transporte? Falta, mas não tem como. A demanda existe, existe. Aqui, quando eles vêm com um produto de lá, já está aqui contaminado com outros produtores, inclusive, às vezes, do lado de lá, lá do Maranhão. Mas a gente tem que pensar grande. E a época é agora. Antes de se falar do Natal, vejam só, nós temos que sempre nos ater a verídicos, a debates corretos. Nós aqui ouvimos com muita propriedade que a excelentíssima senhora vereadora, a doutora Ana Lúcia, falou, defendendo em alto e bom som, corretamente, o projeto por ela apresentado, juntamente com a excelentíssima vereadora Ana Lúcia, ou a Surema, comadres respeitadas pela comunidade, trabalhadoras. Qual foi o artigo mesmo que Vossa Excelência falou, que havia uma incoerência? ...28, parágrafo único do... Só um momentinho, meu amigo. Não atrapalha, deixa você falar, por favor. da lei orgânica. A lei orgânica do município de Guadalupe, o artigo 28 fala de certidões. Não é o que a senhora queria se referir, excelência. Não, o baiano não é. O problema é que o povo está pensando que o vereador Amadeu errou. Não errou. O 28, pelo amor de Deus, guarda. Pelo amor do guarda, guarda. Então agora nós vamos retificar para não enganar o povo. Porque o 28 diz, a prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer. O regimento interno. Não adianta aquilo. Não, eu não vou ler artigo 28 errado, não. Eu estou lendo, estou com a lei orgânica, filha. O 28 eu já li. A do regimento interno eu vou ler. Vou ler. Sim. Peraí, então o regimento interno. Pelo amor de Deus. Lá vem o guarda, guarda. Nós não podemos errar assim, porque o público fica enganado. Por isso é que eu estou lendo o que está escrito. Não, o que eu li no parecer. Filhinha, peraí, um momentinho, excelentíssima. Eu fiz o favor de ler. E ainda digo mais, eu vou mais longe. O presidente não é obrigado a votar. Só em caso de desempate. Aprendamos isso, gente. Primeiro, ler o regimento interno, saber o que é o regimento interno, para depois falar. Só um momentinho, por favor, que deixa eu terminar aqui. Vejam só. Agora, se fosse lido aqui o artigo 31 da lei orgânica que trata dos bens municipais, não se falava mais nem projeto apresentado por vereador. Não tem valor o projeto apresentado por vereador que fale sobre a disposição dos bens municipais. O artigo 31, esse sim, da lei orgânica, o artigo da nossa Constituição, gente, eu não estou defendendo aqui o vereador Amadeu Júnior, eu estou defendendo a verdade. Só um momento, por favor. O artigo 31, compete ao prefeito municipal administrar. Pô, mas deixa eu ler para a senhora se lembrar mais. Só um momentinho. Pelo amor do guarda, guarda. Eu vou responder. Por que que a senhora quer responder? Diga, por favor. Sim.
Ao motivo, o senhor, como sim, secretário da mesa, sim, fez a leitura que não estava escrito. É esse motivo. É o meu questionamento hoje, é só esse.
Não, peraí.
Tinha um parecer, sim, mas o senhor, o que o senhor leu, inclusive está gravado, que nós sabemos que tudo é gravado, por isso que eu pedi. O senhor, o parecer dizia uma coisa e o senhor falou outra. O senhor falou que o vereador Amadeu Júnior se absteve de votar e não está no parecer.
Ele tinha dito.
Não existe a escrita no parecer nem a assinatura só, dos dois vereadores.
Eu podia. O problema da leitura. Peraí, um momentinho, por favor. Se eu li assim, traga de novo para me ler direito. Só um momentinho. Posso tirar até os óculos. Mas o que se não pode é misturar barafunda com o dedo no olho. Pelo amor do guarda, guarda. Nós não podemos, gente, confundir um. Me desculpe. O Amadeu era o relator. O Jesse James, membro, e o presidente. O relator era o vereador. Se eles empatassem, o vereador, o Amadeu Júnior, disse: eu voto desempatando. Só um momento, eu estou dizendo. Aprendamos, eu estou só dizendo, eu não estou lendo o relatório dele, não estou lendo, eu estou defendendo a verdade. Eu quero é que volte novamente, bem redigido o seu projeto, da maneira como veio reapresentado, e queria que fosse dado pelo parecer do advogado, não precisava do advogado, para ver se o advogado consegue rasgar nossa carta máxima, a Constituição do município. Será que o advogado vai dizer que o artigo 31 não vale? Será que o advogado vai dar o parecer dizendo que os vereadores podem apresentar projeto alienando bens? Alienação significa venda e doação. Só compete ao prefeito. só ao prefeito. Botar mãe assim, mãe assada, não sei o que das mães. Lindo! Vamos aproveitar? Vamos! Mas que, pelo amor do guarda, mas temos que apresentar o projeto. O projeto tem que ser apresentado nesta casa legalmente. Sua Excelência o prefeito tem que mandar. Agora, o artigo 28, agora sim, do regimento interno, as comissões permanentes deliberarão com maioria de votos sobre o pronunciamento do relator, do qual, se aprovado por unanimidade, prevalecerá como parecer. Pode até mudar o parecer. O problema é o seguinte, olha, gente, esse problema de interpretar a lei, eu vi a Roma. Passei muito tempo para interpretar a lei. Foi duro. Chefe da assessoria jurídica do Banco do Brasil, no Maranhão e do Pará. Me aposentei sem saber interpretar ainda a lei, mas passei lá. Chefe de gabinete da diretoria de Minas e Goiás em Brasília. Saí de lá sem saber interpretar a lei. Hoje eu continuo lutando e não sei. Então, é justo que outros também não saibam. Eu já estou defendendo aqueles que não interpretaram direito. Pelo amor de Deus, questão de ordem. Não é assim que se atrapalha, não é assim que se atrapalha. Não é assim que se atrapalha. Não pode, eu estou só dizendo. Então, vejam só. Eu apenas li o que mandaram que eu lesse. Eu estou defendendo aqui porque o rapaz está ausente. Mas eu estou defendendo a verdade. Então, o que é que nós temos que ver nesse parecer que vai vir? Eu quero que venha de novo, errado. Porque o 31 não permite que ele venha até aqui, da nossa Constituição. E o 28 diz qual o posicionamento da comissão permanente. Pelo amor de Deus. É isso. Feito isso, eu me despeço. Me desculpa o calor, aquela vontade que a gente tem. Pensa que ainda é professor, quando não é coisa nenhuma mais, só vereador, com muita honra. Mas vejam só. Não adianta que nós desejemos aqui aos nossos conterrâneos guadalupenses Feliz Natal e Próspero Ano Novo, só da boca para fora. É preciso que esse Feliz Natal, que esse amigo de vocês diz para todos nós aqui presentes nesta casa, plenário e os vereadores aqui, é que estas palavras surjam de coração, de amor, pensando no Jesus, na sua humildade, naquele presépio, pensando realmente nessa paradoxo que existe entre aquele pessoa que era rei e estava numa manjedoura. Uma manjedoura se transformar num santuário divino e mais daquele. Ora, que paradoxo! Vieram quem? Os pastores, rapaz. Pobres, aniquilados, tomador de conta de ovelhas. Mas vieram também, sabe quem? Os rei magos. Então você mostra, para ver o que é a divindade de Deus, o que é a divindade de Jesus, que foi humano naquele presépio, e Deus adorado pelos pastores humildes e adorado também pelos ricos rei magos. Ao tempo, vereador, ao tempo que eu encerro, eu queria realmente de coração desejar a todos nós aqui presentes, aos que nos ouvem e aqueles que ainda vão ouvir, um Feliz Natal, mas um Feliz Natal não só de boca. Feliz Natal! Feliz Natal de coração. Desculpem.
Uma palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. Primeiro, eu quero informar aos vereadores e ao povo de Guadalupe, e na quarta-feira passada, hora, dia 9 de dezembro, o Ministério Público Federal, e isso é muito importante, o Ministério Público Federal comemorando o Dia Internacional de Combate à Corrupção, certo? Resolveu publicar um ranking de todos os municípios do estado do Piauí, tá certo? Veja bem, um órgão do porte do Ministério Público Federal. E lá ele citou os municípios com maior transparência em suas ações de trabalho. Em primeiro lugar, do Piauí, o município de Pirauruca. Segundo lugar, o estado do Piauí. Terceiro, prefeitura de Teresina. E quarto lugar, foi o município de Guadalupe. Tá certo? Quer dizer, quarto lugar no ranking publicado pelo Ministério Público Federal de Transparência, o município de Guadalupe. Aí você vê tanto os vereadores criticarem a administração do prefeito Allen e diz não saber por que o Tribunal de Contas tem aprovado ano a ano a sua prestação de contas. Mas é por isso. É porque é um prefeito que está fazendo as coisas dentro das normas legais, da transparência. Ora, é evidente e cabe ao vereador da oposição fazer o seu discurso. E se for bater palma também, aí não vai ter discurso para falar, né? Era informar também mais uma vitória do prefeito e, portanto, do nosso grupo político, a isenção de 8 quilômetros de asfalto para a zona urbana de Guadalupe. E já foi, inclusive, licitado a obra, custa 2.183.000 reais. Foi um trabalho constante do prefeito Allen, dos vereadores da bancada do prefeito e do nosso deputado Flávio Nogueira, pai e filho, e não tem medido esforço para nos ajudar. Eu estou fazendo questão de frisar isso na tribuna da Ambra, e quando a obra importante como é para o município de Guadalupe for dado início, vai aparecer alguém querendo ser o pai da criança, e nós sabemos que desde o começo do nosso mandato, nós lutamos junto ao governador para conseguir esse asfalto na cidade de Guadalupe. É tão verdade, e até o ex-governador Zé Filho veio aí, nos ofereceu, assinou inclusive a ordem de serviço para que o grupo político do prefeito Allen apoiasse ele para o governador, e nós ficamos com o governador Wellington Dias. Quero dizer aos colegas vereadores, e este ano de 2015 foi um ano muito produtivo para o nosso poder legislativo, pois todos os projetos, emendas e requerimentos foram apreciados, certo? E foram aprovados, e muitos deles encaminhados ao Poder Executivo Municipal. Um outro assunto que eu quero registrar, e já foi debatido aí pelo vereador Jesse James e por outros vereadores, sobre a crise do país e assola o nosso município, onde eles dizem, e a crise no município de Guadalupe sempre existiu. Como e sempre existiu essa crise no município de Guadalupe? Se há 7 anos e o prefeito Allen tomou posse, nunca tinha atrasado um mês de salário. Há 7 anos e o prefeito assumiu, não tinha deixado de fazer obras no município com recurso próprio. Com recurso próprio. Como foi o caso do Hipólito Araripe, foi uma das maiores obras de sua administração. A Praça do Centro, e todo mundo lembra, foi uma grande obra de sua administração. A Praça da Vila Parnaíba, a Praça do Oeiro, e foi iniciada e parou, e foi exatamente já na véspera da crise, alçamento em todos os bairros da cidade. Então, senhores, não existia crise não, está existindo agora, porque está existindo em todo o Brasil, e Guadalupe é Brasil. Era aproveitar a oportunidade também para informar ao povo de Guadalupe, e o prefeito informou, e vai haver Réveillon, sim, e vai ser uma banda boa. Mas quero dizer ao povo também de Guadalupe, e esta banda não vai ser para o recurso da prefeitura, não. Aí vão dizer, o prefeito não pode pagar o povo e está trazendo uma banda para realizar o Réveillon. A banda vem, mas é patrocínio do nosso deputado Flávio Nogueira, secretário de turismo, e prometeu e vai mandar para o Réveillon uma banda para que nós possamos comemorar aí a virada do ano. Eu quero registrar também, aliás, quero aproveitar essa oportunidade e desejar um Feliz Natal a todos os vereadores aqui, desejar um Feliz Natal a todo o povo de Guadalupe, da zona urbana, da zona rural, e 2015 seja um ano de muita harmonia, de muita saúde, de muita paz para todo o povo da nossa querida cidade. Muito obrigado e retorno a palavra ao presidente Adivan Miranda.
Boa noite, mais uma vez. Nesse momento, eu quero só responder aqui à vereadora Ana Lúcia, quando ela me perguntou a respeito do projeto que não foi posto ao plenário. Vereadora, porque quando a Vossa Excelência falou a lei orgânica, eu pedi a um funcionário da Câmara que fosse pegar a lei orgânica, em nenhum momento eu achei. Mas tive a curiosidade de olhar no regimento interno. E nesse artigo que Vossa Excelência falou, não diz que eu tenho que colocar esse projeto em votação. Ele não diz. Então, em nenhum momento eu acho que nós erramos. Sempre procuramos fazer o correto. Eu quero lhe dizer que esse vereador, de momento algum, nenhum momento da sua vida, pensou em estar com manobra aqui nessa casa. Seu projeto não foi colocado em votação logo no início, porque o parecer da comissão não chegou na minha mão. E se tivesse chegado, com certeza teria colocado em votação. Porque no dia que foi dado o parecer, nós colocamos sim em votação. Não colocamos por quê? Porque não teve nenhum voto favorável, e esse projeto não podia ir para plenário. Ele tinha que voltar, ser arquivado. Pois não, vereadora?
Deu para entender. Eu queria só que a mesa diretora, através da presidência, dissesse por escrito, colocasse por escrito qual foi a votação da comissão. É essa a minha argumentação. Porque está escrito que foi rejeitado por unanimidade na escrita. Mas na hora da fala do secretário, colocou que o presidente se absteve. Então, a minha dúvida hoje é essa. Porque o artigo 28 do nosso regimento interno, no seu parágrafo primeiro, porque não foi lido o parágrafo primeiro, diz assim, quando a matéria for rejeitada por unanimidade, o meu questionamento hoje para a mesa é esse, foi rejeitada por unanimidade ou foi rejeitada só por dois membros e a abstenção do presidente? Diz quando a matéria não é rejeitada por unanimidade, o plenário é quem decide. Então, é esse o meu questionamento. Eu quero que o senhor me responda, através de ofício, o parecer deste projeto. O que é que diz o parecer desse projeto? São dois votos, porque o que está escrito aí é que foi votado por rejeitado por unanimidade. Mas na palavra do secretário diz, inclusive está em ata, que teve a abstenção do presidente. Então, o meu questionamento é só esse.
Eu quero dizer para a vereadora Ana Lúcia, primeiro, aqui por muitos anos eu vejo presidente de comissões, presidente da casa, votar em projeto. Ele só vota se tiver empate. Eu estou lhe dizendo que presidente só vota se tiver empate a matéria. Mas costumaram, todos os presidentes, vereadores. Agora, onde é que diz que tem algum voto favorável nesse projeto para ele poder ir para plenário? Então, ele não tem, tem dois votos contrários. Então, se alguém se absteve, foi o presidente, se absteve em votar no projeto, então o voto dele não conta. Então, como é que esse projeto vai para plenário? Ele não vai, porque ele não teve nenhum voto favorável, né? Ok, vereador. Ok, não, vamos... Isso aí é matéria vencida, que já saiu de pauta. Essa matéria nem para ser discutida mais. Nesse momento... Pois não, vereador? Vereador, isso aí já é matéria vencida. O projeto foi arquivado, sim. Então, esse projeto ele não entra mais em pauta aqui para ser discutido. A não ser que faça um outro projeto e encaminhe essa casa. Eu quero, nesse momento, desejar todos... familiares, guadalupenses, vereadores, funcionários aqui da Câmara Municipal, um Natal de luz abençoado, refletos de harmonia, e que o seu ano novo seja refleto de paz, amor, saúde e alegria. Feliz Natal, um próspero ano novo para todos os amigos aqui presentes. Mas eu quero também agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, colegas vereadores aqui presentes, também o que não está presente, doutor Amadeu Júnior, pela maneira que foi o ano letivo nosso. A maneira do nosso trabalho, as discussões calorosas, mas todo mundo respeitando um ao outro. Então eu quero aqui, do fundo do meu coração, agradecer a cada um de vocês. Eu hoje estou orgulhoso por findar esse ano e a gente andar na rua de cabeça erguida e o povo dizer: agora sim a gente pode ouvir a sessão na Câmara Municipal de Guadalupe. Porque antes a gente via aqui briga, a gente via aqui pessoas falando do passado de outros, pessoas falando é da administração de outros. Então isso o povo não está querendo saber. O povo quer saber é o desenvolvimento do nosso município, é os projetos, é até mesmo as cobranças ao prefeito, ao poder executivo, melhoria para o nosso município, melhoria para o nosso povo, na saúde, na educação, na infraestrutura. É isso que o povo espera de nós vereadores. Então eu quero nesse momento agradecer a cada um de vocês pelo compromisso, pelo apoio que vocês deram a esse presidente. Obrigado. Obrigado do fundo do coração a cada um de vocês, a cada um funcionário aqui da Câmara Municipal. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Peço nesse momento que os vereadores fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2015. E quero avisar a população de Guadalupe que essa foi a última sessão do ano de 2015, que votaremos no próximo ano, assim, se Deus nos permitir. E muito obrigado a todos e boa noite.